Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa.
Aqui é o Joker.
Aqui é o Alequim.
E está começando o primeiro podcast Banco de Cérebros do ano de 2017. E, bom, para dar início no ano, no mês, inclusive, de final de fevereiro, começo de março. Ou seja, a gente está começando no timing, né, do início do ano de 2017, para vocês verem, né? Mas, enfim, eu, Rafa, até quem estou aqui de volta com o Alequim. Como você está, rapaz?
Estou bem, acabou o carnaval agora, começou o ano de verdade, sem emprego, sem faculdade, sem
agora começa, nossa, é...
agora começa a depressão de verdade, agora minha psicóloga vai trabalhar.
O Joker, como você tá, cara?
Tudo bem,
We lost, by the way.
Pra começar, e inclusive o Joker já deu uma pista do que é o tema desse podcast, que é o Oscar 2017. A gente vai falar sobre os indicados a melhor filme, né? E nós vamos comentar, a partir dos indicados de melhor filme, as outras premiações para esses indicados, né? Os atores que ganharam, atores coadjuvantes, e também sobre o fato ocorrido que vai marcar esse Oscar como sendo, sabe, um dos Oscars mais memoráveis, para o bem e para o mal, da história da Academia, que foi o erro de entrega do prêmio de melhor filme, né? Bom, pessoal, vamos lá. Bom, há um tempo atrás a Academia já havia aberto que seria possível ser feita a indicação de 10 filmes, até 10 filmes para melhor filme, né? Anteriormente acho que não era assim, se eu não me engano eram 5 filmes,
vocês
recordam? Foi aberto depois, aí a partir daí foi variado para cada ano.
Foi, né? no ano do 12 anos de escravidão, se eu não me engano, que abriu para ter mais filmes.
Sim, acho que, na verdade, inclusive, pode ter sido até antes, eu até tinha ouvido isso, acho que em 2009, inclusive. Mas é que, assim, foi variado, né? Teve ano que teve 7 indicações, teve ano que teve 9, e esse ano, inclusive, teve 9 também, né? Acho que 2012 também teve 9. Para melhor filme, nesse ano de 2017, as indicações foram o vencedor, Moonlight, né? O quase vencedor, La La Land. Que era o queridinho, né? Foi indicado em várias categorias, né?
14
categorias, e tava. E parecia realmente ser o filme que ia ganhar de fato. É o filme feito pro Oscar, homenageando os musicais, mas enfim, falando sobre os outros indicados também. A Chegada, filme que inclusive eu vi no cinema, gostei muito. A Qualquer Custo, é Manchester à Beira-Mar, é Lion, Estrelas Além do Tempo, que é um título, inclusive, que...
Faz nada a ver com o título original, né? Hidden Figures com Estrelas Além do Tempo.
Depois o Joker até chegou até a explicar pra mim por que colocaram a tradução assim, desse jeito.
Não é por causa do livro, esse nome não foi culpa da distribuidora. O livro aqui no Brasil, da editora, colocou esse nome. Não é culpa da distribuidora do filme.
É só mantiveram, né? Dirigido pelo Mel Gibson até O Último Homem, até com o Andrew Garfield, papel principal. Também indicado a melhor ator. Deixa eu ver aqui. Um Limite Entre Nós. É dirigido pelo Denzel Washington. Esse filme, ele é inspirado numa peça teatral, né?
Do Denzel Washington também.
Do Denzel Washington. É dele também?
Sim, ele ganhou vários prêmios, ganharam vários prêmios por teatro, eu lembro disso, da entrevista deles pro Hollywood Reporter.
Sim.
E aí ele resolveu adaptar pro cinema, demorou um tempo, mas conseguiu adaptar. Se eu não me engano, eu não sei se a Viola Davis tava na peça, eu também acho que tava.
É, eu não tinha, eu achava que nem sabia que era a peça era dele, mas que adaptou bem. Bom, eu não assisti o filme, tá? É, eu não cheguei a ver todos os indicados, né? Dos nove filmes eu acabei vendo só quatro, né? Mas Joker veio todos, né, Joker? Chegou a ver todos. Lequim, você viu todos antes de...
Eu vi seis porque a GVT, filha da puta, cortou minha internet e eu não consegui baixar.
Não deu tempo, né?
E baixar, tem... eu baixei.
É, ninguém tem medo aqui de dizer que baixar, porque filmes do Oscar, né? Eles são todos lançados na época do Oscar aqui no Brasil. Então, se o filme for lançado... A maioria desses filmes, eles foram lançados em setembro ou novembro, por aí, do ano passado, né? Mas a maioria aqui no Brasil chega pra esse período, então fica difícil mesmo, né?
Tem filme, eu não que tenho emprego mesmo, né, cara? Foda-se, vai tirar o quê de mim?
E também tem a desculpa que o Lequim não tem emprego, como que ele vai pagar cinema?
Vai, né? Me processa, vai, tira meus gibi aqui, pode pegar essas merdas. We lost, by the way, but,
you know. Bom, dos indicados aqui, como eu mesmo disse até no começo do podcast, esses indicados a melhor filme, eles estão distribuídos aí em outras categorias, como a categoria de melhor ator. Quem ganhou foi o Casey Affleck pelo Manchester à Beira-Mar. O Joker tava até comentando antes comigo que a gente viu o Oscar, ele até comentou que seria o filme favorito dele a ganhar.
O que não faz dele um filme melhor, hein?
Vai tomar teu
cu. Por que o Lequim não gostou, cara?
Não, eu adorei esse filme, mas eu tava discutindo com o Joker no WhatsApp e ele tava defendendo o Manchester à Beira-Mar, falando que tinha ganho de melhor filme. Eu falei pra ele que
não,
ele gostava
de
um filme.
Eu falei que
falou,
falei que merecia, mas que não ia ganhar.
É, mas eu falei pra ele que ele gostar mais de um filme não faz daquele filme um filme melhor.
Mas é melhor que o La Land, sim.
É, tão pirou que é.
Eu falei, eu vi quatro, cara, mas eu não vi La La Land. Eu não cheguei a ver. Porque eu sabia que se fosse realmente ganhar, porque tinha uma banca, cara, enorme, a galera, todo mundo fazendo lobby e tal. Eu falei, velho, se eu for tentar ver todos, né, infelizmente não deu, eu vou deixar isso daí pra ser os últimos, tá? Dos últimos ou o último mesmo lá dentro. Vou dar preferência a outros.
Eu vi por último, mas não foi por causa do hype. Porque eu sabia que era o filme mais light. Depois de ver tanto filme deprê, eu fui lá tomar com meu mano.
Depois de ver Manchester à Beira-Mar, você precisa de um petisco pra dar um grau, tá ligado?
O último que eu ia ver era Manchester à Beira-Mar. Aí já era umas 2 horas da manhã, eu sabia que ia acabar tipo umas 5 de ver os dois filmes. Eu falei, não, eu não vou acabar 5 horas da manhã assistindo Manchester à Beira-Mar.
Isso aí, eu vou dar um tiro na cabeça.
Vou ficar igual o Case River na delegacia. Eu falei, então
mas o Manchester é até legal, eu vi ele. Que ele é um filme que é um drama, mas mesmo assim ele consegue balancear esse drama, né? Ele insere ali alguns pontos de humor, assim, pontos mais leves que dão certo ali, né?
É, mas ele é um filme pesado.
E temático, né?
O filme pesado mesmo. Ainda assim, ele é. Ele trata muito bem do tema ali. E o filme, no começo, já te faz se interessar por ele, né? Porque você começa a ver o Casey Affleck, ele tem uma personalidade autodestrutiva, e você começa a perguntar por que aquele cara tá, tipo, sendo tão daquela maneira, né? E depois você vai entender os motivos, o filme vai te mostrando isso até chegar um ponto que ele mostra e, cara, é uma parada horrível que aconteceu com ele, né? E aí você entende. Mas aí fica na... Eu achei o filme ótimo, sabe? Mas eu não esperava que fosse ganhar. Por exemplo, dos filmes que eu vi, o Moonlight estava sendo o meu favorito, né? Porque apesar de eu ter visto eu ia falar a Origem, inclusive o Joker, quando tava assistindo comigo, ele pegou e citou, tipo, eu acho que a Origem vai ganhar.
Ele mandou pra mim no WhatsApp a Origem também.
Aí tá atrasado 7 anos, né?
É,
enfim, inclusive eu vi o A Chegada no cinema e foi imersão total. A trilha sonora do filme é ótima. Pô, o Villeneuve regaçou em direção, construção de cena. É um filme sensacional, né? E é um filme, inclusive, que eu acho que de todos que foram indicados, é o mais ambicioso. Não sei se vocês vão concordar comigo. Porque ele confia muito no espectador. Ele confia muito quem tá assistindo, na interpretação, porque o filme ele vai necessitar de uma interpretação no final, né? A gente não vai dar spoilers aqui, até porque é algo bem... já revela a trama inteira, se eu falar isso, mas no final, é necessário que o cara tenha uma interpretação das cenas que ele viu. O filme, ele não mastiga nada, sabe? Não é um Christopher Nolan, assim, não falando mal, porque eu sou fã do Nolan, mas...
mas não é Interstellar, tá ligado? Que ele vai falar pra você que... O que que é no final a jogadinha? Ele não fala que pai é o amor que constrói tudo.
Exatamente, cara. Nisso o Villeneuve foi muito mais feliz, assim. Então, pra mim, eu falava, não, melhor filme de 2016 e tal. Eu não tinha visto esses outros, né? Porque eu não tinha nem chegado no Brasil e também não tinha saído a lista de filmes indicados, né? Mas aí depois vendo Moonlight, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o tema que ele trata eu achava que era muito mais importante, principalmente depois do Oscar So White.
Tema,
né?
O tema dele é importante, tá? Ele trata de um tema que é bem raro, tem Hollywood, mas eu não sei se ele foi. O roteiro é muito bom, mas eu não achei ele alguns meses mal executado, assim, somente quando tento falar com o Rafael, quando entra o personagem adulto, assim, o protagonista quando ele fica adulto.
Isso a gente pode falar, que é tipo, são três períodos da vida do personagem principal, né? Você até criticou a atuação do ator mais velho e tal, né?
Os outros dois atores, né, o que faz ele, o protagonista criança e adolescente, eu achei os dois muito bons, assim, agora ele adulto eu não gostei.
Sim, não, os outros dois, os mais jovens, são bem carismáticos mesmo. Mas eu acho que até combina muito bem pra versão mais velha dele. Você viu, aliás, o Lequim viu Moonlight, né, também, né?
Não vi, cara. Eu não vi Moonlight, o Estrelas Além do Tempo e o Fences, como que chama? É o do Denzel Washington.
Sim, o Limite Entre Nós.
Isso. Eu não vi esses, né? Nossa, adorado GVT. Botou na bunda. Mas os filmes que eu já tinha aqui no computador, eu consegui ver 6 dos 9 indicados. E vi Animais Noturnos também, que eu já tinha baixado faz um tempo. Mas eu queria muito ter visto Moonlight. Eu gosto muito do ator que ganhou de melhor ator coadjuvante, que fazia 4.400. Eu vi esse rapaz crescer. E eu acho muito legal o tema do filme. Ele me interessou bastante. Era o próximo filme da minha lista se eu não tivesse sem internet.
A verdade é que não é um filme que a academia geralmente premia, né?
Cara, a academia esses últimos anos ela tá fazendo um negócio que, pelo menos nos últimos 2 anos, ano passado e esse, que é tipo, ele pega 2 filmes favoritos, que no caso, ano passado foi o Mad Max e o... como que chama? O Revenant lá, o Regresso, né?
O Regresso.
Ele pega, premia, tipo, um de diretor, o outro com um negócio mais técnico, e aí melhor filme ele dá pra outra coisa. Ele fez isso também com 12 Anos de Escravidão, que ele premiou vários filmes, e aí pra melhor filme ele deu 12 Anos de Escravidão, e ano passado foi com Spotlight, que ele deu vários prêmios pra outros filmes, e aí ano passado ele deu de melhor filme pra Spotlight. Que eu acho que é uma saída até interessante da academia, pra não deixar ninguém... decepcionado, assim, ela pega um filme que é ótimo, que eu acho que Moonlight deve ser ótimo também, Spotlight é excelente, 12 Anos de Escravidão é um sofrimento interminável, do protagonista, não meu, eu gosto também meu, porque você sofre, parece que você tá sofrendo 12 anos vendo aquilo ali, mas nossa, é terrível, cara, eu falo, meu Deus, chega, para com isso, mas aí eu acho que é uma boa saída da academia, então, eu não lembro se Moonlight tinha ganho alguma outra coisa sem ser o prêmio de ator.
Embora o a qualquer custo não ganhou nada.
Não, que também é um ótimo filme.
É verdade,
né?
Puta, não ganhou, que merda.
Não ganhou nada.
Que o Jeff Bridges ia ganhar de melhor ator coadjuvante, mas não ganhou nada.
Eu ia apostar no Jeff Bridges ou no Michael Shannon, mas nenhum dos dois levou necos.
Não, foi bom, porque quem ganhou de melhor ator coadjuvante, né? Bom, isso porque ele é o primeiro, inclusive, muçulmano a ganhar um Oscar, né?
Ah, eu não sabia que ele era muçulmano, não?
Eu nem sabia, o Joker acabou me falando que ele era o primeiro, né? Mas é bom, assim, porque... Não é só, a gente tem que pensar o seguinte, né? Ano passado teve um grande problema, né? Apesar dos filmes que foram indicados foram bons, eu gostei do... Eu gosto muito do Spotlight, até aquele filme do Adam McKay, o...
O The Big Short, lá?
A Grande Aposta. Isso, gosto muito também. Se acabei assistindo, gostei muito e tal. Mas a verdade é que... tinha um grande problema ali, não tinha filmes com atores negros indicados. Mas não só negros, a gente tem que pensar também que a representatividade está também em outras raças, outras
religiões
e também... Aqui, no caso, o Moonlight, ele tá falando não só sobre questão racial, mas também homossexualidade. Então, assim, um filme desse ganhar com a técnica, pra mim, a forma com que ele contou a história, eu vou discordar um pouco do Joker. Eu acho que foi ótimo, sabe? Em termos técnicos, em visual, interpretações, até no terceiro, o ator que interpreta o garoto mais velho, eu não achei nem tão ruim, assim, não compromete até. Mas... é, a forma com que o filme foi produzido, a história, as atuações...
Eu acho que o tema é muito bom, mas eu acho que ele podia ser arriscado mais.
Pô, eu acho já muito arriscado você fazer um filme sobre um cara negro, gay, que é adotado por um cara traficante, eu acho que é uma coisa assim, né, pelo que me falaram.
É, a base...
Eu já acho bem arriscado, cara. Então, se arriscar a temática e arriscar cinematográfico, eu acho...
Eles podiam ir mais a fundo no tema, assim. Eu vi algumas críticas comentando sobre isso, assim, que podia ter ido mais a fundo, assim.
Ah, não,
porque
podia.
Eles tratam um pouco, principalmente na época que ele tá adolescente, assim, a hora que eles vão um pouco mais a fundo nas questões ali colocadas, mas acho que falta um pouco os momentos. Mais embora, sim, porque principalmente a parte de tratar a questão da homossexualidade na infância é algo bem arriscado, assim. Isso foi um ponto bem positivo.
Foi bem positivo ter ganhado, mas eu até penso assim, que o filme ele fala bastante sobre essa identidade, né? Acho que o tema principal do filme é o arco principal do personagem. Tanto que o roteiro, ele não é nem complexo, sabe? É mais algo... É uma jornada do personagem principal, sabe? E é um estudo de personagem também o filme. Então, eu acho que ele saiu muito bem. Pra mim, merecia mais ganhar, por quê? La La Land, ele é um filme que ele tá referenciando os musicais, né? Em termos de produção, em termos de ser um filme divertido, tudo.
Direção
tal. Eu mesmo, não, eu acabei não vendo, mas eu entendo como o filme é. A julgar pelo Whiplash, que é um filme que eu adoro, tem um Blu-ray aqui, eu gosto muito, sabe? Eu sabia, já quando eu vi o trailer do filme no cinema, eu falei, pô, esse filme vai ser foda. Vai ser um filme muito bom, pelo menos. Assim espero, né? E pelo que eu sei de quem assistiu, é um filme muito legal. Só que ele é um filme mais... assim, ele tá... ele é mais alienado, assim. Não é alienado, não. Acho que nem é essa palavra. Mas ele é muito mais um filme que referencia o cinema...
coxinha.
Do que um cinema em si.
É, acho que coxinha é uma boa palavra. Parece um filme do Woody Allen com música, bicho.
Você acha que é coxinha?
É,
Eu esqueci a palavra, tipo,
não é coxinha, mas... ele é conservador, né?
Família
tradicional brasileira.
Além de ser isso daí também e tal. Porque ele tá mostrando, cara, algo que, tipo, ele mostra Los Angeles, tudo. Não é aquele filme... é um filme mais imaginário, assim, sabe? Ó, vou dar um exemplo.
É lúdico.
Em 70... foi em 77. Em 77, quem ganhou de melhor filme foi o Rock Balboa. Não o Rock normal, desculpa, o Rock só. O Balboa é o Rock de 2006. Mas quem ganhou foi o Rock Balboa. Eu falei... eu sei quando eu falo Rock, tem essa necessidade de falar Balboa.
Peraí. We lost, by the way.
Quem ganhou em 77 foi o Rock.
Balboa.
Na verdade, ele também havia se indicado o Taxi Driver, né? O Rock, ele era um filme que, naquele momento, que naquela situação em que os Estados Unidos estavam, né? Ele mostrava a história de um cara que estava chegando ao American Dream, né? Ele estava conseguindo conquistar o sonho dele, que era lutar com um grande lutador e mesmo... que não ganhasse, né? Ele tava querendo chegar lá até o final com o cara.
No tudo. Dia da Independência, né?
É super assim. Isso, o filme é ótimo, sabe? Rock eu gosto muito mesmo. O Stallone perdeu como a melhor ator coadjuvante em 2016, né?
E, cara, é pelo Creed, eu fiquei muito pistola, cara.
Nossa,
ele e o Tom Hardy perdeu. Tava ele e o Tom Hardy.
Puta, o Tom Hardy concorreu pelo Regresso, né?
E ganhou, cara. O do Ponte dos Espiões, cara.
É, aquele mano do Ponte dos Espiões. Não que ele seja ruim, ele é um baita ator. Ele atua muito bem. Ah, pô, dá um Oscar pro Stallone se seu Oscar. Eu não quero saber se ele é melhor do que. Agora o que eu gosto mais deixa melhor, viu? Tô falando, a regra vale pra mim, não vale pro jogo. São Paulo, foi isso aí. É isso aí. Mas, pô, cara, eu não queria ver o Stallone ganhando o Oscar honorário, tá ligado? Aquele Oscar.
Mas assim, então, o personagem, esse Rock que ele criou lá nos anos 70, permaneceu até hoje, ele merecia ter ganhado. Mas enfim, voltando ao principal, quem ganhou foi o Rock, né? Mas o Taxi Driver eu considero um filme melhor. É um filme muito mais profundo, só que ele é um filme muito pessimista. Muito pessimista mesmo. É um filme sobre a introspecção de um cara e o filme é depressivo mesmo. Essa academia não ia premiar este filme.
A academia não gosta de filme pessimista.
Sim,
não, não. Até que você gostasse, não achasse que ia ganhar tudo, né?
De novo, outro exemplo, cara. Pulp Fiction e Forrest Gump.
Mas eu acho Forrest Gump, eu gosto muito de Pulp Fiction, mas eu acho que a academia, no caso, premia certo o Pulp Fiction por roteiro e o Forrest Gump como melhor filme. Mas é um bom exemplo.
A forma de contar a história, pelo menos, eu não sei. Sabe, agora, em questão de Tarantino, eu tava até conversando com o Joker quando a gente tava vendo o Oscar. Tarantino teve uma segunda oportunidade depois, que foi o Bastardos Inglórios, que também é um puta filme.
Uhum.
E aí perdeu pra Guerra ao Terror.
Isso, merecia ter ganhado, cara.
Isso aí não dá pra questionar, porque ele é bem, o Bastardos Inglórios é bem melhor que o Guerra ao Terror.
Pô, eu nunca vi Guerra ao Terror. É da... como chama a mulher?
Catherine Bigelow.
Isso, a Catherine Bigelow. Eu gosto dela, mas eu pô, não, nunca vi Guerra ao Terror.
É bom, Guerra ao Terror é bom, mas é filme patriota americano, assim, padrão.
Ah, é tipo como se Sniper americano tivesse ganho, né, no passado.
Isso, então, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Se fosse premiado o La La Land, né? Aí sim, seria de novo a mesma coisa. Academia não premiando um filme que realmente safe, merecia, né? pra poder seguir a mesma linha que ele tava, sabe? De exaltar o cinema, tudo. Moonlight é mais cinema, o tema que ele trata é muito mais importante. Eu espero que isso não seja só pra esse Oscar de 2017, eu espero que isso vá mudar e vai persistir nos próximos Oscars, mas esse Oscar, pelo menos de 2017, mostrou que tem um pensamento diferente agora.
Podem falar também que, tipo, La La Land é muito autorreferente e, cara, a academia podia muito bem ter premiado, porque a academia adora autorreferência, tá ligado? Sim. Foi corajoso mesmo.
Tá aí o artista, né?
É,
o artista, que tá... né? Twitter é sacanagem. Mano, não, tá aí o Inharitu, mas aí é...
ah, mas aí
narcisismo, né, cara? Aquele filme é narcisista pra caralho, mano.
Eu acho aquele filme foda, eu adoro aquele filme.
Você falou no Regresso?
Pô, o Birdman, achei que você tava falando do Birdman.
O Birdman, não, mas eu falo do Regresso, cara.
Não, é, o Regresso é ele mostrando, tipo, olha como eu dirijo bem. Olha aqui, ó, dirijo bem.
Porra, de novo? Agora eu vou ganhar de novo,
ó,
cara.
Ó esse plano aqui, ó, vai lá, Lubesque, filma aí. Puta, eu dirijo muito bem.
Ele gastou milhões pra fazer um portfólio, basicamente.
Exato, é tipo isso mesmo, cara. Melhor definição.
Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, apesar da última cena ser uma referência, né? Eu tava conversando com um brother meu do trampo, ele pegou e falou assim que no final o Leonardo DiCaprio olha pra câmera e fala: me deu um Oscar.
É tipo isso, é o gato de botas do Shrek olhando assim, olhando pro Shrek e falando: me dá um Oscar, por favor.
Isso, cara.
O DiCaprio é aqueles mano. Isso.
Lobo de Wall Street do que por...
é aqueles mano. Pô, por Aviador, por um monte de filme, bicho. Ele é aqueles mano que ganha Oscar por filme que não merece, só porque a academia fala: pô, vamos dar um Oscar pra esse cara.
Não, mas a academia, ela fez até isso com o Ennio Morricone. Depois ele premiou. Já tinha ganhado um. Ele passaram um Oscar honorário. Ele
ganhou,
pra ele.
O famoso Oscar: vamos dar antes que você morra.
Exato, você tá no bico do corvo. Pega isso aqui, pelo amor de Deus.
O nego achou que ele ia morrer mesmo, aí ele foi, fez os 8 odiados e ganhou depois. Tu merecia,
boa trilha,
inclusive.
Boa trilha, foda. We lost, by the way, but you know.
Eu acho que a gente tem que falar sobre um filme que eu gostei muito, que é o A Qualquer Custo.
É um dos favoritos. É um filme mais despretensioso, assim.
Sim, ele parece um dos fracos, não tem vez, só que sobre o tema é outro do filme, assim.
Ele é um baita road movie.
Pô, mas esse filme é excelente, cara. Ele é tenso, ele tem umas partes muito tensas, ele é muito, muito bem dirigido, a trilha é ótima e o roteiro é simplesão, tá ligado? É um tipo de filme que não precisa...
A trilha é do Nick Cave e do Aurélio.
É um filme que não precisa enfeitar, tá ligado? Ele é bom porque ele é bom, ele tem história boa, tem um conceito legal e mostra a diferença entre os quadrinhos. É um filme de personagem.
E só não confundo o Orelis com o Orelis dos quadrinhos.
Isso, porque... é o Orelis. O Orelis vai estar escrevendo o Castlevania pro Netflix.
Ah, é?
O Orelis músico e o Orelis dos quadrinhos estão bem parecidos também, se você jogar imagens dos dois.
Isso, dois barbudos ferrados da cabeça.
Mas o A Qualquer Custo, você até citou, Lequim, que ele lembra muito Um dos Fracos Não Tem Vez, né? Ele lembra bastante Irmãos Coen mesmo, né? Acho que não só pela figura do Jeff Bridges, mas até pelo humor do filme, né? Você vê aquela cena do Ben Foster saindo do banco que ele tinha roubado, com a camisa cheia de dinheiro, assim, correndo direto pro carro, assim, derrubando dinheiro pra tudo quanto é lado.
Sabe aqueles bates que o Chris Pine bate nos caras no carro lá?
Sim!
Tá ligado? A banda que tá tocando é uma banda muito idiota que chama Ashla, é uma banda horrível. Eles são o Limp Bizkit moderno.
Eu fiquei feliz porque eu achei uma bosta também quando ele tava tocando. E
cara, a hora que o Chris Pine apareceu e espancou o maluco dentro do carro, eu levantei e bati pau.
Pô, o Chris Pine tá muito bem nesse filme, inclusive, cara. Né?
Tá ótimo. Acho que o Chris Pine, ele interpreta bem, assim, personagens que eles têm uma insegurança sobre algo, mas não tornam os personagens fracos, assim. Não é, os personagens deles não são fracos por essa insegurança, né? Acho que ele até transmite isso um pouco pro Kirk nos filmes de Star Trek. Mas esse último até agora tá ótimo, né? Não vou começar a falar de Star Trek Beyond, porque senão eu vou longe.
Perdeu foi Esquadrão Suicida.
Cara, você pega todas, você pega a cara do que Spine, tá mais bem maquiada do que...
Esquadrão Suicida, puta!
Eu acho que depois que o Esquadrão Suicida ganhou, eu tive que um dia subir no palco e mandar We Lost By The Way.
We Lost By The Way. Puta, cara. Caraca. Que
tenso, mano. Mas é...
Eu não quero falar disso, não.
Mas o... A Qualquer Custo, o filmão, ele é mais curto do Oscar, né? 1h42. E os temas que ele trata, ele fala bastante sobre gerações também.
Eu acho que o menos
também.
Cara de Oscar, né, desse ano.
Sim, não tem cara nenhuma. O Animais Noturnos tem muito mais apelo pra Oscar do que ele, mas não é um filme tão bom.
Não, e também foi, né, ignorado, né?
É um bom filme, é tenso. E tem o Jake Gyllenhaal.
Sabe que ele não concorreu pro Oscar, Lequinho?
Ah, lá vem,
Porque não tinha o Tom Hardy.
É verdade.
Jake Gyllenhaal e o Tom Hardy.
E o Tom Hardy tinha concorrido. Mas eu acho que a gente tem comentado o Casey Affleck ganhando, que a gente, que você falou ali no começo, mas pô, isso deu uma puta polêmica, porque o Casey Affleck é acusado de abuso quando ele tava gravando o I'm Still Here lá com o Joaquin Phoenix. Ele é acusado de...
É abuso ou é atentado ao pudor? Ou é o
não, é, pudor? É atentado ao pudor, porque pelo que eu tava lendo, ele subiu na cama quando a mulher tava desacordada lá e deixou ela sair. É, pelo que eu tava lendo era isso, mas eu não sei, eu não terminei de ler a reportagem porque a GVT cortou a minha internet.
Porque pelo que eu sei, a mina tava no quarto e ele invadiu o bêbado pelado no quarto.
Isso, foi de uma parada assim.
Até aí caracteriza como atentado ao pudor, agora se ele...
Mas assim, é escroto do mesmo jeito, sim. Mas o... assim... É difícil falar dessa merda, porque ele tem que... Se ele fez qualquer merda, ele tem que ser punido. Mas ele atua... Cara, nesse filme ele atua muito bem. Puta, eu fico numa sinuca de bico muito grande. Porque se o Oscar arriscou alguma coisa ontem, foi em dar esse prêmio pra ele. Porque ele atua bem, muito bem. Ele atua fodamente bem nesse filme. Eu não tenho nem como começar a falar. O trabalho dele de ser um personagem que... pode explodir, mas não explode, e quando explode é uma loucura, e você nunca sabe o que ele vai fazer, e ali ele pode ser tanto fraternal como violento. Ai, cara, é muito difícil. E eu achei que o Oscar ia peidar e dar esse Oscar pra outro ator. Talvez pro Denzel. Acho que a escolha principal é o
Denzel. Denzel ficou bolado aqui no meu Oscar. Denzel
foi pistola.
Ficou bolado ainda.
E todo mundo ficou bolado, né? Que ele ganhou, cara. Um monte de gente tal por esse caso aí ficou puto e se recusou a aplaudir e tal. Eu entendo as pessoas, eu não tiro a razão delas e tal. Pô, o cara é um escroto, então tudo bem se eu não gostar dele. Mas eu acho que ele atua muito, cara. Eu não sei como esse prêmio. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei.
Até a Brie Larson não, nem bateu palma, sabe? Não entregou, sim, o prêmio pra ele por causa disso, né? E a gente até tá conversando com o Joker. Cara, o Mel Gibson já fez tanta merda nessa vida, cara, é impressionante. Ele pra começar a atuar em Mad Max, pra ele poder, que é o papel que inclusive despontou ele, cara. O George Miller viu ele e se interessou porque ele tava com o rosto cortado, porque no dia anterior ele tinha brigado no bar, sabe? Então ele sempre foi, tipo, maluco, né? Mas independente, a gente tem que considerar que é Máquina Mortífera, Mad Max. Pô, o cara é foda. Como ator, o cara é muito bom.
É foda. É aquela velha discussão. Quer dizer, velha não, né? Mas que tá bem recente de se tentar colocar o lado pessoal de quem tá fazendo o personagem do lado.
É, você separar o homem e o artista, né?
Isso.
Tem que pensar
nisso, né? É complicado, mas... Bom, ele, pra mim, assim, mereceu. Tava torcendo.
Esquecendo lá da cagada que ele fez do babaca que ele ia fora, o personagem dele é excelente, assim. Ele
sim,
tá
muito
filme. Bem mesmo no. Tanto que eu acho que, assim, de longe ele é o que mais merecia pelo papel no filme ganhar. Pela
sim, se ele não tivesse feito essa cagada, não tinha nem dúvida que ele ia ganhar, assim. É que pelos atos dele, você fica ali se eles vão ter coragem, se eles não vão ter coragem. Acho que não é nem coragem, é de querer dar o prêmio pra um cara escroto ou não. Mas, enfim, o Rafa deu um bom exemplo do Mel Gibson aí, que... Mais merda que o Mel Gibson
que é um
fez.
Babaca de
primeira, é um bom do filho da puta.
Um escroto de level 100, é um... ao mesmo tempo é um puto de um diretor e um puto de um ator.
Na categoria de melhor ator coadjuvante, tava indicado o Dave Patel, que é o ator principal, cara, do Lion. Aí, eu não sei, ou pelo menos ouvi a desculpa de que indicaram ele, fizeram um lobby pra poder colocar ele como melhor ator coadjuvante, porque ele teria mais condições de ganhar nessa categoria, que não ganhou, né?
Cara, não faz sentido, porque ele é o protagonista da porra do filme.
Então, não tem... Apesar de ele aparecer mais de 40 minutos do filme, independente, ele é o personagem principal, é o protagonista, né?
Porque, tá maior se ele é o protagonista, quem é o protagonista do filme? O Google Maps?
Mas eu acho que eles fazem por isso mesmo, pro cara poder ter uma chance maior de ganhar, eles botam como coadjuvante, mas falhou, né? Não ganhou.
Mas aí fica bizarro, assim. Tomara que não repitam isso, sinceramente. We lost, by the way, but,
you know. Vocês acham que a Viola Davis mereceu? Vocês viram?
E pela carreira, sim, por esse filme, não.
Eu não vi esse filme, eu acho que pela carreira ela merece agora.
Mas é mais o caso do Leonardo DiCaprio, né? Acho que pela carreira.
Sim.
Né?
Porque assim, pela carreira dela é óbvio que ela merece. Agora, eu não acho que assim. Embora pra mim ela é a melhor personagem do Limite Entre Nós, assim, de todos ali. Eu não acho que ela mereça, assim, porque não acho que é o grande papel, o papel marcante da carreira dela, assim. É um bom papel, ela tá bem no filme, mas não acho que. Lá era o merecido de Oscar, assim, pra... Eu realmente acho que a Michelle Williams ou a Nicole Kidman mereciam mais. Acho que o papel delas nos dois outros filmes, no Lion e no Monster, é tão melhor, assim, os papéis que consegue. Embora são três papéis bem emotivos, assim, que tentam puxar muita emoção do público, acho que a Michelle Williams e a Nicole Kidman conseguiram fazer melhor essa função do que ela no Fans. Mais por culpa do filme mesmo do que por culpa dela.
É, a Nicole Kidman eu não vi, mas, pô, a Michelle Williams naquele filme, ela faz uma mulher que tá, tipo, muito ferrada da vida, ela faz muito bem, cara, sabe? Quando aquelas cenas que o Casey Affleck tá festejando na casa, ela não consegue dormir, é muito... Ela, a cara dela de cansada é muito bom.
Mas aquele diálogo depois deles, porra...
Sim,
é
aquilo ali.
Dela dizendo, né, que ela deveria ter dado mais atenção aí.
Isso, né, puta, que... aquilo... Aqueles dois... Ali é dois monstros ali num diálogo, cara.
Essa cena, a cena da delegacia, são, tipo, a cena da delegacia tá foi o que o KCF garantiu o Oscar.
Tocante.
Isso daí no... E outra, o tempo de participação dela no filme é pra ninguém mais falar que deram pouco tempo pro Jared Leto no Esquadrão Suicida. Não, tinha
não, é um
Coringa
merda! É um bosta! Fala o cu dele!
Tinha que ter dado menos tempo pra ele.
Tinha que ter dado papel pra esse bosta. Tinha. We lost, by the way, but,
you know. Jimmy Kimmel foi bem na apresentação. Que é uma função cretina ser apresentador do Oscar. Tem mais.
Sim, todo mundo sempre se dá mal, cara. Faz tempo que eu não vi uma apresentação de Oscar que eu achava minimamente boa, assim.
Esperto foi o James Franco, que chegou lá alto pra caralho, mas tava louco, cara, em outro planeta.
O James Franco tava empanado na coca.
Mas também ele encontrou com o Seth Rogen, provavelmente, aquele dia. Pô, né?
Deve ter fumado a lombra.
Ele tava tão louco nesse dia que... Qual que é a atriz que apresentou com ele mesmo? Eu esqueci, é que fez a Mulher Gato.
A Anne Hathaway.
A Anne Hathaway, ela nunca mais falou com ele depois desse dia.
Sério?
Eles eram, tipo, bem amigos, assim, depois disso, ela nunca mais falou com ele, porque ele cagou.
E ele tava concorrendo ao melhor ator no ano que ele apresentou. Ele concorreu por 127 horas, é isso? Chama aquele filme?
Isso.
Do Danny Boyle? Isso, e ele tava concorrendo, o discurso sim. dele é essa maravilha.
Tanto que naquele roast que tem com ele, que é a galera zoando ele, a piada que mais é recorrente entre todo mundo fez mesmo uma sobre a apresentação dele no Oscar.
É, mas o Jimmy Kimmel ontem mandou muito bem, cara. Eu gostei bastante. Bem. As piadas foram boas.
Ele é um apresentador da hora. Só que ele tinha uma versão mais elitista do Jimmy Fallon, tá ligado?
Sim. É que o Jimmy Fallon, se fosse ele, ia ter mais sketches com o Justin Timberlake, menos com o Matt Damon.
Provavelmente sim. Ele ia cantar Can't Stop the Feeling junto com o Justin Timberlake.
É, não, mas até essa zoeira que ele tinha com o Matt Damon já parece que é anterior, já, né? Já
sim, é uma piada recorrente já. É até legal que o canal do irmão do
Edu!
O canal do Batman, esqueci o nome.
O Ben Affleck.
O Ben Affleck.
O cara travou no lance agora.
O Ben Affleck, o irmão do Casey Affleck.
O Batman, o irmão do Casey Affleck. O tutor do Robin,
eu acho que essa é a primeira vez na história que o Casey Affleck virou o primeiro irmão.
Foi.
Ai, caralho.
E ele é bom, tipo, baixinho, né, perto do irmão, né? De todo mundo, inclusive.
Ele tem 20 centímetros de diferença. O Ben Affleck tem 1,92 e o Casey Affleck tem 1,75.
Sim, o Casey Affleck é muito pequeno. Você vê o Interstellar, ele parece menor ainda, cara, é muito pequeno.
O Ben Affleck, ele foi no programa do Jimmy Kimmel e tal, até ele até comentou o negócio do Casey Affleck ter esquecido de agradecer ele quando ele ganhou o Globo de Ouro. E aí ele comenta assim, pô, ele agradeceu a Amazon, que é só uma loja que vende livro. Aí ele... ele agradeceu o Matt Damon, aí ele olhou pro Jimmy Kimmel e falou... E olhou pro Jimmy Kimmel e mandou que é um cara mal, né?
Por que o Jimmy Kimmel e o Matt Damon são tratados?
Ah, não, eles não são tratados de verdade, eles são tipo zoeira do programa.
Assim, não, o Matt Damon. O Matt Damon é um babaca, eu não gosto do Matt Damon.
Ah, você acha, cara? Ele é mó good guy, cara.
Eu acho ele um babaca, eu não gosto. Eu acho
o Mark Wahlberg, né?
Mark Wahlberg, sim. Caraca, o Mark Wahlberg empanado na coca, cheiradaço. Pô, isso aqui é um role model. Pela que era o nego que fica perdido em Marte, pô. O nego cara não sabe nem onde que tá.
We lost, by the way, but you know.
No final do Oscar, né? Prêmio de melhor filme. Quem foi entregar, inclusive, foi o Warren Beach e a Farrah Dunaway, ambos do Bonnie e Clyde, numa rajada de balas. Filmaço, inclusive. Na hora de fazer a entrega do prêmio, o Warren Beach olhou pro papel, pegou e leu La La Land. O pessoal de La La Land subiu e tal, aí de repente houve-se já o pessoal descobrindo que era um erro, né? E aí o produtor, inclusive, do La La Land teve que já anunciar pra todo mundo, não, desculpa, foi um erro, o Moonlight que é o vencedor, cara.
Esse cara virou um herói na internet agora, que ele agora ele é o homem da verdade e tal.
Mas qual, o cara que falou We Lost By The Way ou o careca mais robusto que falou This Is Not A Joke?
O careca com a...
Ah, sim, seu careca upado. Ele pegou o papel da mão do velho pistola, cara.
Ele aqui, pegou, ó. Rapidão, assim, tirou. O Ryan Beach ficou com a mão no ar, assim.
Best Picture, Moonlight.
Ele pegou. Não, ele já chegou. Não, um erro, cara. Moonlight, vocês ganharam de melhor filme. Naquela hora, mano, eu e o Joe que a gente tava assistindo, na hora que ele até pegou e, tipo, começou a falar, eu achei, bom, acho que ele deve estar falando o filme que deveria ganhar, ou ele...
É, ele tava dando uma de Adele no Grammy, tá ligado?
É, tipo, só fazer um... Eu não sei, cara, eu achei bizarríssimo aí, na hora, mano. Aquele Miss Universo de novo acontecendo, cara.
o Jimmy Kimmel falando, eu culpo o Steve Harvey por causa disso também.
Mas é, até inclusive na hora que, antes ele já até meio que, já teve alguém que gritou, não, tá errado e tal. O Ryan Gosling já ficou meio de lado já, né? Com o semi-sorriso saindo do palco.
O Ryan Gosling, ele riu, tem uma foto dele rindo assim.
É, o diretor do La La Land ficou lá no fundo, cara, só olhando só, tipo. Caralho, que merda. E, inclusive, eu acho que era um dos produtores, né, que começou a fazer um discurso, né? Mas já sabendo que não era eles que tinham ganhado. Aí ele mandou, no final, We Lost By The Way. E vazou rindo, assim. Aí chega o produtor principal, tá? Aí que fala, não, Moonlight e tal. O pessoal do Moonlight, o cara que interpreta, inclusive, o moleque. Mas, velho, tem uma foto dele, cara, que ele é quase tendo um AVC, assim, descobrindo.
ele ficou trincado na felicidade.
Como? Ficou. E todo mundo assim, caramba, tal. Tem uma, inclusive, uma foto da reação de todo mundo. Inclusive o The Rock assustadíssimo ali do lado e tal.
É verdade.
Muito legal. Até o Mel Gibson, assim, de cara. Caraca, o que tá acontecendo?
Mas se fosse o Mel Gibson ali no palco, irmão...
Porra, não ia devolver o Oscar pra ele.
Ia ser Oscar.
Não ia,
sangue.
Não.
O We Lost, by the way, me arrola.
É o caceta. O We Lost nada, eu achei essa merda é minha, falou.
Quero ver alguém discutir, malandro. Quando você tá assistindo, acompanhando assim, você nem imagina o que pode ter acontecido direito, né? Então, primeiro, a gente já pensou que poderia ter sido um erro mesmo até do Ryan Beach, dele ter anunciado, mas, na verdade, nem foi ele que falou o nome de La La Land, né? E ele já tinha demorado antes, inclusive, pra poder falar, então tipo, ele já tava achando estranho. Depois foi constatado isso, até a organização do Oscar confirmou que, na verdade, foi uma troca. Quem, inclusive, trocou já deve ter sido demitido.
Que o cara que era responsável pelos envelopes descobriu que ele tava tweetando durante o Oscar inteiro enquanto tava cuidando.
Nossa, que filho da puta.
Caramba.
Caraca. E aí eu que não tenho um emprego nessa merda. Esse negócio não tem.
O cara
não,
só tinha que entregar envelope. Só.
Caraca, só falou pra ir na B. E o cara não fez nem isso direito. Cara, que infeliz.
Cara, e aí surgiu uma teoria, né? O Joker até mandou pra mim e então, tal. O envelope é o mesmo que tava com o Leonardo DiCaprio, né? Teve um cara que mandou, inclusive, uma teoria que o Leonardo DiCaprio fechou o envelope, tudo bonitinho e tal, de novo, e entregou, assim, de um jeito.
Lacrou, né?
Na mão dele, o envelope tava fechado de novo, ele fechou o envelope.
Ele em vez de entregar o envelope pra ela, como todo mundo faz, né, entregar o papel, ele ficou com ele, lacrou e ficou lá, foi.
Sei lá. Ou ele ter ganhado, cara, foi uma força da natureza gigantesca, assim, a ponto de ter mudado, assim, o Oscar e vários erros. Pô, não foi só o único erro, inclusive, esse também, teve aquele que colocaram uma foto de uma mulher que tá viva, uma produtora viva no lugar.
Sério?
De outra mulher.
Teve aquele outro que eles deram um Oscar pro Esquadrão Suicida também.
Teve também.
Teve um Oscar pra Harry Potter também, um outro erro.
A mina tava cantando a música lá, acho que era inclusive, não sei se era do La La Land, acho que não, acho que era do Moana.
Tomou uma bandeirada, né, cara?
Tomou uma bandeirada na cara. Não, não é ser esquecido, porque isso nunca aconteceu na história do Oscar, né? E tem gente equivocada aí, inclusive culpando o Airbnb.
Se aconteceu, eles não revelaram o verdadeiro vencedor.
Exato, eles falaram, ó, irmão, é isso aí, né?
Teve uma vez, cara, que nem ficou sacaneando que o Jack Palance era pra entregar o Oscar de melhor atriz coadjuvante, né? Ele tinha ganhado um ano antes. Inclusive, quando ele ganhou, ele ficou fazendo um discurso porque as pessoas falavam pra ele que ele tava velho demais pra atuar e tal. E aí ele falou assim, não, eu não tô velho, eu consigo fazer até flexão com uma mão só. Aí ele pegou e agachou no palco do Oscar e começou a fazer flexão com uma mão só.
Deu
um
AVC.
Ele foi fazendo um monte de pulo e tal, parecia que era.
Ele começou no abdominal, começou a ir mais devagar, assim, parar. Parece que o produtor de La La Land mandou um Lost, by the way.
Pegou, tomou o pulso dele e falou, né?
Aí chegou o produtor já, falou, ele morreu, it's not a joke.
E isso, o tempo tá passando.
Então, ele ganhou em 92. Em 93, ele tinha que entregar o prêmio pra melhor atriz coadjuvante. Quem ganhou aquele ano foi a Marisa Tomei. Só que aí, tipo, o nego não acreditou, mano.
É muito tosco ele entregando o Oscar, cara.
É, aí todo mundo fica, tipo, meio que em silêncio, assim, nem comemora direito. Tipo, o que essa mina ganhou? E todo mundo fala, não é possível. E ela depois tem uma declaração... Pô, na época era jovem e tal, tipo, foi muito mal pra mim. Aí eu fui falar com o pessoal da academia pra ver se tava certo mesmo. Eu fui tentar confirmar, né? Só que aí eles falaram pra mim pra não ligar pra isso.
Caraca.
Esquenta não, mano.
Esquece isso aí, não liga não.
Vai embora do América.
Ai, cara. Mas eu lembro do Jack Palance entregando, é ridículo, meu Deus. Eu achei que tava acontecendo com aquele velho, ou achei que ele ia infartar, ou achei que tava dando algum erro ali, porque o velho começa a dar uma travada, sabe? O velho fala, tipo, então a gente vai entregar o Oscar. Pra se contar, sabe?
Eu achei que ia dar igual o Batista comentando.
Um e-mail.
Não, teve um pessoal que foi mais babaca ainda, pegou e falou assim: é, com certeza não foi erro. É óbvio que esses dois aí não estavam aceitando com um filme sobre negros ia ganhar como melhor filme, né?
É, eles decidiram ali na hora, mas... Ai,
todo velho é racista, pelo jeito, né?
Vamos fazer revolta aqui.
Exato, esse filme... Eu inclusive, acho que o Ed Redman ganhou o Oscar assim, né?
Se esse foi os pensamentos deles, eles iam anunciar o Mel Gibson, então...
E depois já falar isso, não era joke, né? Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come
on. E chegamos à parte de indicações. Eu vou pedir pro Joker fazer essa indicação para esse podcast.
Eu vou indicar um documentário que saiu ano passado, que ganhou o Oscar de melhor documentário, que é O J Made in America. Era um documentário da melhor emissora de esporte do mundo, ESPN.
Tchete.
Ele é um documentário muito bom, ele é bem grande, ele tem 7 horas e 47, inclusive ele agora ele é o filme com maior duração da história do Oscar ganhar. E é um filme excelente, assim, ele conta toda a história do Jay, assim, desde o momento, desde ele criança até a prisão dele em 2012, agora não lembro. E é muito foda, assim, a história, porque além dele, ele não conta só a história do Jay, mas ele também citou o que tá acontecendo na época, a questão dos negros, a questão da violência policial, e tudo que foi relacionado ali ao julgamento dele, e por que ele foi absolvido na época. E, então, assim, é um documentário muito bom. O diretor do documentário é o Ezra Edelman, que é um puto de um diretor, assim, ele conduziu muito bem o documentário, a forma que ele vai narrando a história, assim, você não fica, já que é um documentário muito grande, você não fica cansado assistindo, você vai assistindo, assim, de boa, assim, e quando você termina, você quer assistir de novo, porque ele conta muito bem a história. O Wesley, inclusive, tem vários outros documentários pra ESPN, ele é um diretor de documentário da ESPN, então ele tem vários documentários lá. Eu recomendo que procure os outros também, ele tem um do Magic Johnson e do Larry Bird, que é bem bom também.
É, ele, na época, inclusive, ele foi absolvido meio com uma resposta de que acho que eles tinham... Alguns policiais tinham...
É, o que aconteceu na época foi o seguinte, um pouco tempo antes, alguns policiais tinham espancado um negro e foi filmado e tal, assim, e foram, eles espancaram, assim, um motivo aparente, que, não que se tivesse um motivo, levaria eles espancar o cara, sabe? Eles espancaram o cara e tal, e esses policiais foram julgados e foram todos absolvidos. E rolou uma revolta gigante, rolou aquela famosa revolta de Los Angeles e tal, que tem até no GTA depois, e assim, e aí ficou toda essa questão e tal, esse debate da polícia contra os negros. E aí, assim, o julgamento dele acabou, não era o julgamento, o OJ contra a polícia de Los Angeles, era os negros contra a polícia de Los Angeles. Então, assim, era muito importante, assim, principalmente pra luta negra, que o OJ ganhasse essa causa, assim, mesmo que pra gente todo mundo sabia que ele era o assassino da esposa dele.
Não, e isso é só uma parte, né, até do documentário, como você mesmo disse, né, tá? Sim. Conta sobre tanto ele criança até ele ser preso mesmo. Sim. Até onde ele está até hoje, né? Inclusive, eu tinha perguntado pra você, ele tá preso ainda, né?
Sim, ele continua preso. A prisão dele é bem longa, assim. E é até engraçado que o julgamento dele em 2011 foi no mesmo dia do dia que ele foi julgado, o último dia do julgamento dele e lá do assassinato. Foi marcado mesmo. Foi até tipo assim uma forma da justiça se vingar dele.
Marcou na mesma data, inclusive. Bom, cara, ótima indicação. Lequim, qual que é a sua indicação, cara?
Um podcast chamado Chorume Cast, ou Chorume Podcast, eu não sei, que é um podcast sobre qualquer coisa que eles quiserem gravar. São três caras que apresentam, o Joker que me mostrou esse podcast, inclusive, e são um podcast sobre qualquer coisa, tipo, sobre bobagem, eles ficam falando besteira e, sei lá, o último que saiu, se não me engano, é o manual do macho contemporâneo, uma coisa assim, do macho moderno. Outro é o... Tem um de briga, tem um de conquista. É muito bom, cara. Eles ficam falando merda durante 2 horas. Tem a leitura de e-mails mais longa de qualquer podcast que você vai ouvir. Mas é muito legal. Recomendo que vocês ouçam. Eles são bem veterados. Bem besterentos, assim. Se você é muito sensível a qualquer coisa que seja muito besterenta, não ouça, assim. Mas se você não liga, aí foda-se mesmo.
Bom, vou indicar duas. Vou fazer duas indicações porque eu posso, né?
Não pode não.
Nossa, não é porque você gosta de uma indicação que ela é melhor que as outras.
Não, fica assim, menção honrosa. A Chegada. Vão assistir, só isso que eu digo. Tá? Não precisa dizer mais nada. Vão assistir.
Chato,
medíocre.
Longe disso, mano.
O ET Bilu do povo.
ET Bilu.
Cara, eu vou fazer uma menção honrosa ao Daniel Furlan comentando esse filme, porque é sensacional. Mas assistam, é legal.
É, a minha indicação vai ser o álbum Songs from the Big Chair, que é do Tears for Fears.
Porra.
Mas sim.
Só te indicar a Ra agora.
Agora eu estou abraçando o Rafael com a minha mente.
Cara, eu não sei se é, tipo, muito manjado indicar esse álbum, porque as músicas dele são bem conhecidas, né? Everybody Wants the World, é... Pô, a música do Donnie Darko, cara, peraí, deixa eu ver.
É, Head Over Heels. Não, é Donnie Darko não. Aí, mas é Head Over Heels.
Não, só citei como sendo música do Donnie Darko. Que vocês não gostam?
Eu acho que o Donnie Darko é uma merda. Eu acho que, inclusive, que isso dava um bom podcast.
É, eu te entendo, sabe? Inclusive o diretor do Donnie Darko é impressionante, cara.
Ele nem entendeu que esse boiola nem entendeu o que ele fez. Ele fez uma merda de um filme, depois tentou escrever uma merda de um livro pra explicar a merda de um filme. Aí todo mundo assiste essa merda pra fingir que é cabeçudão.
A versão Director's Cut. A versão do diretor é uma porcaria, porque ele pegou e tentou explicar o filme, cara.
É, legal, assisto essa merda pra... É, eles pra fingir que é cabeçudão. Fala, pô, assistiu o Donnie Darko, pô, cabeça, né?
É, isso é muito chato, cara. Porque todo mundo fala, né? Meu filho entendeu o Donnie Darko. Se ele primeiro assistiu a versão diretor, não é mérito nenhum. Segundo que, cara, não é o maravilhoso do mundo esse filme.
É, aí é uma merda. Fica, vou entender, você entendeu? Pô, tem uma teoria aqui, você quer ver minha teoria? Não!
O som é pior que tem um Jake Gyllenhaal, tipo, protagonista.
Exato.
Ele filme devia ser o Jared Leto, devia ser o protagonista dessa merda. Pra fechar o concurso.
Aí eu fui odiar essa merda. Com todos os méritos, assim, porque tem o Jared...
Eu odeio o Donnie Darko, mas eu lembro que...
Mas ele revelou o Jake Gyllenhaal.
Um ator...
Pô, Abutre, nocaute, puta, né? Fogo.
Mas se tivesse o Jared Leto, puta que um pariu. Eu ia fazer o dia de apreciação ao ódio a esse filme.
Voltando ao álbum, Songs from the Big Chair, lançado em 85, da banda Tears for Fears. Eu gosto muito do álbum, sabe? Ele tem poucas músicas, mas as músicas dele, inclusive até a grande maioria, são bem conhecidas, mas eu acho muito válido, assim, porque é um som bem característico dos anos 80, né? E é um dos maiores álbuns, inclusive, de 85.
Pô,
né?
Ele abre com um shot, já que é uma puta...
É, eu acho esse álbum um puta álbum, cara.
Inclusive, eu queria mandar o Disturbed tomar no cu, que estragou essa música. Eu vou ouvir ela, eu só lembro da bosta da versão do Disturbed, que eu fico com raiva agora quando eu escuto o shot.
Lançou uma versão Disturbed?
Disturbed tem uma versão de short. Disturbed tem um monte de cover de música, assim, da década de 80, e que eles conseguiram destruir todas, assim. Eles lançaram uma agora recente, ano passado. Quer dizer, foi no final de 2015, mas teve bastante sucesso ano passado, que foi uma versão de Sound of Silence.
Nossa, não! Puta! Caraca, por quê?
Não vamos ouvir, não, mano.
Ai,
não vamos ouvir, não.
Nossa, eu sei do que você tá falando. Putz, é ruim.
Todo meu ódio pro Disturbed.
Não, metade do meu ódio vai pro Donnie Darko.
Ah, escutem o Depeche Mode, que é da mesma época aí, que é foda.
Depeche Mode é foda pra caramba. Qual que é o melhor álbum, inclusive, deles? Tem um?
Acho que o Violator, né?
É o que tem Personal Jesus?
Isso. Tem Joy the Silence.
Só hits.
Ah, então é...
Tem Never Let Me Down.
Ah, então é esse, certeza, né? Mas, enfim, aí o filme, na verdade, o cast em si, ele já valeu como sendo um cast de indicações de vários ótimos filmes, né?
Sim.
Porque esse ano nós tivemos vários bons exemplos de filmes sendo indicados a melhor filme, isso foi muito bom, né?
E a Ori?
Eu achei a chegada de uma Ori burro toda vez. Eu achei esse ano bem melhor que ano passado, sinceramente.
Sim, foi bem melhor. O número de filmes indicados assim,
embora
foram,
Spotlight não... é muito foda. É
não, Spotlight é excelente.
Sim.
Spotlight é um puta filme.
Mas
tipo, Brooklyn, tá ligado? Brooklyn, dane-se Brooklyn. Pontos dos Espiões, o que é Pontos dos Espiões?
Puta que pariu, porra, filmar o Pontos dos Espiões.
É, exato.
É, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Agradeço aqui os meus companheiros. Joker, tem algo a falar?
Ah, Jabá, pode ser?
Pode ser.
Eu achei que ia falar não.
Não, cala a boca aí, vai pra...
Que eu sou tão bonzinho, cara.
Entre no Pipe Bomb, né? A gente não tá mais postando quase nada sobre wrestling lá, porque, né?
Que dance, WC é chata pra cacete, eu odeio todos vocês.
E, mas gente, eu posso falar no ouvido lá, o Lequinho também participa, né? Nosso podcast junto lá e tô tendo indicação de música lá toda semana. Se não, não conseguir um erro, se a GVT não matar em
ninguém,
se meu HD
não queimar.
Tem podcast toda semana, então tem indicação de música, a gente toca de tudo. Apesar do nome não é um podcast só sobre rock. Eu falo só porque sou sobre metal, mas não toca metal no fato.
Exato, deixou de muito tempo de ser sobre isso.
Mas toca muita coisa, toca bastante hardcore. Mas também toca muita música pop, muito hip hop, toca um monte de coisa, não, é um podcast bem variado assim, indicação sobre um monte de coisas musical, então quem quiser conhecer artistas diferentes, artistas novos, artistas antigos, artistas famosos, artistas que ninguém dá a mínima, Justin Timberlake, escute o Porrada no Ouvido.
A minha indicação é a mesma, né, cara? Pipe Bomb, apesar de eu odiar IWC. Mas, nada, não tem nada não. Espero que vocês tenham aí um bom mês, um bom ano. E que todo mundo que gosta de Donnie Darko vá pro inferno.
Nossa!
Todo respeito, cara, viu? Respeito toda a individualidade de vocês. Tá bom? Então, o Titio ama todos vocês.
Eu só tenho uma coisa a dizer se você gosta de Donnie Darko.
O Elocho vai
dormir. You lost.
We lost, by the way, but, you know.
Ah, inclusive eu queria abrir uma campanha aqui, tá? Eu posso?
Campanha?
De arrecadação de alimentos, cara?
É quase isso, só que tem, é mais assim, mais pro povão, assim, mais caridade, inclusive, do que arrecadação.
O que, mano?
Eu queria pedir carinhosamente pra produção do Oscar ano que vem colocar o Sr. Jordan Horvitz e o Sr. Fred Berger, que são os dois carecas produtores de La Lente, como os apresentadores da edição do ano que vem.
Putz, cara,
porque se eles apresentarem putos todas as premiações, assim, vai ser ótimo. Best Actor!
Cara, esse cara, a imponência dos caras ali naquele episódio foi sensacional.
Porra, melhor dupla de careca.
Bom, pessoal, acessem bancodeservices.com.br. É super importante vocês acessarem um site que é o principal daqui, né? Mas o conteúdo de lá, inclusive fora os podcasts, né? Você, inclusive, que tá no site agora já deve ter percebido, inclusive, que ele
comenta
tem...
Comenta merda!
Exato! É importante deixar seu comentário também. O cara já lembrou aí, deu o feedback, é importante, né? Mas tem as outras publicações aí também, tem artigos, tem um artigo sobre o Oscar que eu fiz também, que tem ali a lista de vencedores e tem os meus comentários também sobre, mas é importante que vocês deem um feedback para o podcast, que é publicado aqui ocasionalmente, mas a gente gosta de dar prioridade em temas que a gente acha que o BDC ele merece comentar sobre, né? Até porque que a gente é foda, a gente vai fazer esse podcast ser especial de alguma maneira.
Isso foi ótimo.
Foda, foda.
Sem mais.
Essa aqui é pra mim, valeu. Só queria falar mais uma coisa. We lost, by the way.
Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.